te falei de não querer alteração. Fim da liberdade, abraça a federação. Se suba a ladeira, tô na cruz da redenção. Passo lá no vale das pedrinhas pra viver.
Saudações tricolores, eu sou Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, programa de número 118. Vocês estão ouvindo ao fundo aí, Saulo cantando VU, uma música em homenagem ao aniversário de Salvador, que acontece dia 29 de março, semana da gravação desse programa. Hoje é 27 de março, estamos aqui gravando após o empate contra o Jacuipense na final do Campeonato Baiano. Essa música é legal, homenageia Salvador, né? Fala diversos bairros, cita diversos bairros na música, fala do soteropolitano de uma forma geral. Sugestão de Edgar, que está aqui comigo para poder gravar o programa. Edgar, seu destaque do programa de hoje.
Saudações e colores. Destaque, Chá de Salvador. Essa música de Saulo é bem massa, velho. Enfim, Saulo ele consegue. Acho que é depois daquela fase do Axé, né? Que tinha as músicas bem bacanas assim em relação a Salvador, em relação à Bahia, o carnaval e tal. Ele veio e ele conseguiu, pra mim, resgatar isso, assim. E entre tantas músicas dele, né, que falam sobre, essa é muito massa, assim. É a música bem cara de carnaval, é bem cara da cidade, né? Parabéns, Salvador, sua linda.
E além do aniversário de Salvador, aniversário também do primeiro título do Bahia, né? Título nacional, Taça Brasil de 1959, final disputada em 1960, 63 anos aí da final, que deu o título da Taça Brasil de 1959 ao Bahia. E na música, Edgar, ele fala, né? Todo mundo junto, rubro negro, tricolor, soteropolitano de Salvador. Só falta as autoridades locais, né? Os governantes, a polícia, os presidentes de Bahia e Vitória tomarem vergonha na cara para que a gente possa ter novamente dentro do estádio todo mundo junto.
Também acho, concordo. Boa cutucada, mais uma boa cutucada aí. É inacreditável isso também, né? Mas assim, velho, porque eu não quero entrar nessa série não, se eu já falar de outras coisas, mas é inacreditável como o poder público, ele é meio preguiçoso com algumas coisas, né? Quando quer fazer uma obra grande, alguma coisa assim, né? Destrói tudo, passa por cima de tudo, faz tudo, né? Mas dá um pouco de... acontecer um evento, né? Num espaço pequeno, né? Ainda mais Salvador, na cidade que tá acostumado com carnaval, né? Parece que desaprenderam, né?
Eu acho que o STJD, né, a CBF, através do STJD, deram um recado claro aí. Eu acho que Cássio Zirpoli, lá do podcast 45 Minutos, ele falou isso, né? Que o primeiro tensionamento, né, a primeira esticada na corda foi, ó, vamos mudar o jogo de lugar, que foi aquele Bahia Esporte, né? Não, pode fazer aqui. E aí, daqui a pouco, ó, se não tiver torcida única, vai ter que ser com o portão fechado. E os caras, não, beleza, a gente vai botar duas torcidas. E agora, dessa última vez, com o Náutico e ABC, os caras falaram, não, vai ser então com o portão fechado. Não tiveram nem a opção de jogar com as duas torcidas. O STJD, né, a CBF, já veio logo de cara proibindo. A decisão já foi com portões fechados, né? Eu acho que vai criando jurisprudência aí para que nas próximas situações os clubes pensem... Os clubes, porque na verdade, assim, a gente fala do poder público, mas falta a força de vontade dos clubes, por exemplo. Na Bahia, se Bahia e Vitória quisesse, já tinha acabado, né? Porque o Bahia foi ligeiro para poder entrar no STJD, para garantir o direito do torcedor de ir para a Ilha do Retiro, que é um estádio muito mais hostil do que o Barradão. E na hora de brigar lá no Barradão, não tem essa atitude, né? Então, falta mais vontade dos clubes mesmo, mas acho que a CBF está num caminho bom aí. Tomara que essa palhaçada acabe logo. Mas vamos falar do programa. Traga seu destaque aí que você não trouxe.
Mas só um parênteses aqui, tipo, o jogo do Inter ontem, né, com o Caxias, que teve aquela pancadaria ali. Assim, parece que você agredir alguém com a camisa de clube, ele dá álibi pra você adir. Ah, não, tô agindo com emoção.
O segurança tiraram o cara do gramado e mandou pra casa, pô. Ela foi pra casa. O cara simplesmente pegou, foi pra pegar um ônibus com a filha e se picou. Um cara que...
Alguém, não é agressão, não. É emoção do torcedor. Você
um cara que tava com a camisa do Inter, a bermuda da torcida organizada do Sport e o chapéu do Atlético Goianiense. Aquele cara não é torcedor do Inter, entendeu? Aquele cara é um torcedor profissional. Porque ele tava com short da torcida organizada do Sport, com boné do Atlético Goianiense, com a camisa do Inter, pô.
Acreditável.
Ainda com a filha no colo, né?
Pois é, pra piorar tudo. Com relação ao destaque, acho que a gente, semana passada, por questões até operacionais, a gente não conseguiu gravar de horário, de agenda, ficou, meu filho ficou doente. Peço até desculpa aí a galera que guarda de ouvir nossa resenha. Mas acho que foi uma semana que o Bahia ele conseguiu uma mudança tática, né? Com o Paiva, ele foi com três zagueiros, né? Com 3-5-2 ali e tal. Ele conseguiu dar uma melhorada no time. E você vê assim, tipo, o que me chama a atenção assim. Só essa mudança, deixar o time menos exposto, né? O time um pouco mais organizado, mais equilibrado, fez com que o time ganhasse com um pouco de tranquilidade, né? Do Itabuna, né? Tivesse feito um jogo... Foi Itabuna, nunca foi outro jogo?
CRB.
CRB, pegou o CRB, ganhou tranquilo. Né? E aí, tipo assim, quando você pega adversários mais fracos, né? A tendência é que você consiga fazer isso. Né? Mas você só consegue fazer isso com um time um pouco equilibrado, né? Então, Paiva passou por aquela turbulência ali, né? Acho que ele meio que se perdeu, o Sport Fortaleza e tal, enfim, foi um período bem ruim. Só que, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, esse comportamento do Bahia já esperava que acontecesse um pouco antes, mas a gente não sabe, né, se isso, essa mudança tática vai ser suficiente para mim, para o principal campeonato do ano com o brasileiro. Né? Logicamente que vai chegar reforços e tal, mas eu quero entender se ele vai conseguir botar em prática a ideia de jogo, né, como ele sempre fala, que o grupo Sute quer, né, independente do sistema. Mas essa ideia de jogo ela vai ser equilibrada, né, para o brasileiro. Acho que foi três bons jogos, né? Até no próprio jogo do Atlético Cuiabense ontem, acho que o Bahia, né, um pouco de capricho na finalização daria um pouco certo, né? Acho que sairia com triunfo de lá. Mas foi um jogo interessante, assim, acho que o modelo que o Atlético Cuiabense queria, ele conseguiu fazer, que acho que esse é o ponto negativo do jogo para mim, né? O Bahia ele não pode aceitar, entre aspas, que o time consiga impor sua forma de jogar, né? Acho que esse sistema do Bahia ainda permite um pouco isso. Acho que isso vai ser. Mas eu acho que esse sistema já é.
Mas em que ponto você acha que o Jacuipense impôs o sistema de jogo dele?
Não, a forma que ele quis jogar. Assim, tipo, o Jacuipense saiu no contra-ataque, conseguiu fazer gol.
Mas aí foi um encaixe de sistemas opostos, porque o Bahia gosta de jogar com a bola. O Jacuipense queria jogar sem a bola, juntou o último agradável, né? No, o Bahia não podia chegar naquele momento e falar assim, não, toma a bola, Jacuipense. Não, o Bahia não vai fazer isso, não vai fazer isso com o Flamengo. O Al Hilal, eu trouxe esse exemplo aqui, eu assisti o Al Hilal e Real Madrid. O Al Hilal não fez isso com o Real Madrid, porque a forma de jogar deles é com a posse de bola, entendeu?
Mas eu falo no seguinte aspecto, eu acho que o Bahia, nesse jogo, talvez a mudança de Rezende ali, Rezende ir como volante e tal, achei que o time deu um pouco mais de espaço do que eu imaginava. Acho que o time do Jacuipense conseguiu, em alguns momentos do jogo, acho que não foi todos, também jogou melhor. Mas isso me preocupa porque é um time inferior, entendeu? Eu deixo esse ponto de interrogação aí porque, como eu falei, como ainda está em processo de mudança, né, de sistema e tal, e o time está se equilibrando mais, mas achei que o Bahia deu mais espaço do que, por exemplo, nos jogos passados. Então acho que o time do Jacuipense, ele também, o técnico ali fez uma mudança que conseguiu também encaixar, logicamente, dentro da realidade do Jacuipense, né? Conseguiu em alguns pontos ali, tipo, inclusive, pô, teve uma chance ali que o cara perdeu um gol, né, que podia ser o 2-1, que ele meteu por cima e tal. Mas assim, acho que o Bahia criou mais, teve mais volume, teve mais jogo, acho que foi uma boa partida, por exemplo, de Everaldo, né, foi a melhor partida dele no jogo, no Bahia, por exemplo. Acho que o Bahia teve, enfim, conseguiu impor mais o seu jogo, né, tá na crescente, esses três últimos jogos são de evolução. Mas o ponto que eu deixo aí, tipo, de entre aspas, de crítica, é isso. Eu acho que a Jacuipense, dentro do que ela podia fazer, ela conseguiu enxergar bem, né, à frente. E isso é um ponto que o Bahia precisa corrigir. Mas sim, velho, é isso. Como... É porque eu vou só repetir. Eu acho que como o Bahia conseguiu, meio que encontrou uma forma de jogar melhor, né, e essa forma de jogar melhor, ela vai deixar ainda algum... O time não vai, né, vai deixar algumas lacunas e tal. Mas minha preocupação é brasileiro, velho. Né, eu acho que é um campeonato que aí vai ser um outro nível. E outro nível até, assim, de times que vão vir pra cá, por exemplo, jogar aqui, jogando por uma bola, velho. E aí, tipo assim, você tomar um gol do Jacuipense, você consegue buscar. Mas às vezes você pega um time de Série A, às vezes você não consegue, né? O time fica mais nervoso, perder a quantidade de gol que o Bahia perdeu. Né? Às vezes não vai ter tanta oportunidade como vai ter. Então, eu tô pensando um pouco mais pra frente.
Só fazer uma correção aí, porque isso é uma das coisas que mais me dá agonia. É o Jacuipense. É Sport Clube Jacuipense, então é o Jacuipense.
E o Tombense que toda hora o Nicolas fala errado.
É isso aí, não é a Tombense, não é a Jacuipense, é o Jacuipense. É. Juazeirense é a, que é a Associação Desportiva, né? Então é a Juazeirense.
Velho, isso aí é bem forte, né?
O quê?
Você que tá no Rio Grande do Sul, o artigo aí é forte.
É, mas independente, Cássio Zirpoli essa semana fez uma postagem, não lembro qual era o contexto, e tinha lá, foi sobre o Campeonato Baiano. Aí tinha lá, falando sobre Juazeirense e sobre Jacuipense. Tava o Jacuipense e a Juazeirense. Até mandei um tweet para ele pra dizer, ó, Cássio, chega, eu fico feliz de ver, né, usar os nomes corretos ali, porque comumente são confundidos, né? Mas voltando aí para a forma de jogar do Bahia, assim, ó, eu acho que a gente precisa separar as coisas assim bem separadinhas, que essa melhora diante de CRB, Itabuna e Jacuipense, elas nos em mim cria um pouco de um alento, né? Porque no sentido de que o time pode melhorar. Né, que está melhorando ou que apresentou algum tipo de melhora. Entretanto, isso não traz tranquilidade. É um nível de enfrentamento muito abaixo do que o Bahia vai encontrar de agora para frente. Né? O Bahia vai ter um jogo aí contra o Jacuipense na segunda partida da final, faz a primeira partida da Copa do Brasil, que a gente vai falar também aqui na sequência, né, sobre esse sorteio que vai acontecer na quarta-feira, dia 29, e posteriormente vem a Série A, né? E aí são adversários, o da Copa do Brasil tende a ser um adversário ainda mais fraco que o da Série A, porque não tem nenhum time de Série A do outro lado, mas depois só vem Série A, né? Começando com o Bragantino. Então é um nível de enfrentamento muito maior. O alento é de que não é aquele deserto que a gente estava, não era a terra arrasada que por vezes a gente enxergava, como foi no jogo contra o Fluminense, como foi num jogo contra o Sport, contra o Fortaleza, né? Até contra o próprio Ferroviário. Então, assim, traz esse alento, no meu caso, entretanto, não é suficiente, né? E o Campeonato Baiano, ele tem o poder de... Não, os campeonatos estaduais, de uma forma geral, né? O Inter foi eliminado ontem pelo Caxias e o Inter entrou num espiral de que tá tudo errado, né? Eu acompanho de perto aqui os times do Rio Grande do Sul, porque gosto de ouvir, né, resenhas esportivas, e ouço bastante aqui a Rádio Gaúcha.
Passado foi vice da Série A?
Foi
Foi terceiro?
vice. Foi vice. Eu ia chegar nesse ponto aí. O Inter foi vice-campeão da Série A, manteve a base do elenco, manteve o técnico, e o ano de 2023 começou aqui com todo mundo elogiando isso. Olha, o Inter é um time mais pronto. O Grêmio está vindo da segunda divisão, vai ter que remontar o time, né? O Inter manteve a base do time vice-campeão, manteve o técnico, manteve isso, manteve aquilo lá. Tava tudo beleza. Até o Inter cair ontem nos pênaltis pro Caxias e o Grêmio passar nos pênaltis pro Ipiranga. Ou seja, podia ter sido até invertido, né? E aí, a partir do momento que o Inter cai, pronto, vira tudo um problema gigante. Né? Porque é inconcebível o Inter não ir para uma final do Campeonato Brasileiro, de Campeonato Gaúcho, assim como é inconcebível o Bahia não ir. Né? Então, o Bahia ainda, pelo fato de ter o Jacuipense na final, o Bahia ainda tem uma outra situação, que é inconcebível o Bahia não ganhar. Né? Então, o título do Campeonato Baiano, domingo, ele vai ser comemorado até 5 minutos depois que acabar o jogo. 6 minutos depois que acabar o jogo, a gente já vai estar falando do enfrentamento da Copa do Brasil e da Série A. Se o Bahia perder, isso vira uma pressão enorme, né? Então, de certa forma, foi bom ver o Bahia passar do Itabuna como passou, né, com propriedade. É bom ver o Bahia, né? E aí não existe problema do Bahia não ganhar o jogo de ontem, até porque historicamente, né, desde 1991, quando o Bahia enfrenta times do interior na final, o Bahia não ganha o primeiro jogo, né, perdeu para o Fluminense de Feira em 91, empatou com o Atlético de Alagoinhas, empatou com o Bahia de Feira, né, esse é Bahia Números lá, Pedro trouxe esse histórico. Então, assim, não é uma coisa de outro mundo o Bahia não perdeu, a pior de todas, né, aquela de 2015, perdeu de 3-0 para o Vitória da Conquista e acabou dando 6 na Fonte Nova. Então, fica aquela sensação de que, ó, tem um alentozinho aqui, mas tem muita coisa ainda para corrigir, para melhorar. E me parece, assim, como a gente vinha já falando disso há algum tempo, o time do Bahia do Campeonato Brasileiro não vai ser o mesmo time da agora, né? O time que jogou ontem o final do Campeonato Baiano já tinha dois jogadores que não podiam jogar porque não estavam inscritos, né? Que vieram depois. E virão aí, hoje foi dado aqui, pelo menos na imprensa do Rio Grande do Sul, me parece que a imprensa da Bahia também já está repercutindo. Eu vi ali um link do A Tarde, eu não cheguei a abrir, mas já dando como certa a contratação de Tassiano, né? O Bahia está negociando com o Ademir, né, do Atlético Mineiro, que é mais um, que chega esses dois aí de forma muito concretas, né, muito muito firme, né, a chegada deles. Acho que a gente pode até cravar que os dois vão jogar logo no início do Campeonato Brasileiro. Mas tem, por exemplo, o Luciano Juba também do Sport, que o Bahia ainda negocia para tentar trazer ele. Hoje veio uma notícia de até de fora do Brasil, né, daquele jornalista lá da Europa, que o Bahia estava negociando com o Sport para tentar trazer Juba já no, nessa janela da agora. Então, assim, é o que a gente já vinha falando aqui. Não vai ser o time que tomou três do Fortaleza que vai jogar contra o Bragantino, né? Vai ser um time mais maduro, vai ter um time com mais minutagem em campo, isso é importante demais. Everaldo, ele vem se soltando aos poucos, vai ganhando confiança, né? Não é de uma hora para outra, né, que o jogador se readapta ao sistema, ao local, a tudo. Então, a evolução, ela vem acontecendo, né? Então, eu estou bastante esperançoso aí pelo Campeonato Brasileiro, né? Não, quando a gente vê aquele 3-0 para o Fortaleza, o 6 para o Sport, a gente meio que dá um desespero, né, achando que isso vai acontecer em todos os jogos. Mas, em contrapartida, os outros times também estão passando por problemas. O Red Bull Bragantino, que vai ser nosso primeiro adversário, caiu na Copa do Brasil, Ipiranga de Erechim, caiu no Campeonato Paulista, para Água Santa. Então, tudo. As coisas meio que mudam, né? A chave vira.
Eu acho que, na verdade, assim, Alexandre, o que pesa para esse início, a torcida está tão desconfiada, é muito por conta daquele resultado de Sport e Fortaleza, né? E a eliminação, né, foi de maneira bizarra, da Copa do Nordeste, a consequência disso, né? Então, isso potencializa, né? Aí, assim, a gente fala, ah, mas o Inter que saiu, mas o Corinthians. Pô, é assim, é um jogo, né? Você vai analisar o Inter, porque não passou da semifinal por um
Não,
jogo.
mas a questão é que o Inter não vinha jogando bem o estadual, Edgar. Só que a gente não vê, entendeu?
Seguinte, a gente tá, assim, e por mim, véio, todo mundo ia mal, o Bahia tava bem, né? A gente tende a problema dos outros, né? Agora, assim, isso também, tipo assim, o Inter tá mal, o Botafogo não ter ido pra final do Carioca, né? Nem da semifinal, né? Sempre acontece, né? É, assim, esse início, na verdade, de competição, esse campeonato, né, regional, estadual e tal. Ele, na verdade, ele leva muito mais você entrar em crise do que você resolver, porque vira obrigação, né? Se
É
você ganha.
a única coisa que traz a crise. Benefício nenhum.
Era benefício, né?
Ele só traria um benefício assim, ó, pro Bragantino. Se o Bragantino passa da Água Santa, faz a final com o Palmeiras e é campeão, pro Bragantino seria maravilhoso. O
Exatamente.
Bragantino foi campeão estadual em 1990.
É, o time de
Então,
Vanderlei, Luxemburgo, né?
era aquele time, né, que fez a final do Brasileiro de 91 também. Então, tem, pô, 30 e tantos anos, entendeu? Então,
Ah,
pro
sim, sabe?
Bragantino seria bom, né? Mas pro Goiás é obrigação, pô. Pro Bahia é obrigação. Pro Fortaleza é obrigação, entendeu?
E assim, a gente tem que analisar o contexto do Bahia, né? Acho que essa mudança de muito torcedor. Eu tava até conversando com um colega Eric, ele tava falando isso. Ele, ah, não, mas você acha que se o Bahia terminar em 16º no brasileiro, vai ser um ano bom? Aí eu falei, depende da circunstância de como foi o 16º. Porque, assim, uma semana atrás, a torcida do Bahia estava dizendo que o Bahia ia ser uma campanha pior do que o América de Natal, que agora não é nem o pior, mas a Chapecoense, né? Que, aí, tipo assim, o ano passado eu lembro da mesma coisa, né? Nessa mesma época do campeonato do ano aí, tá todo mundo dizendo que o Bahia ia ser rebaixado para Série C, né? Então, assim, depende muito do contexto das coisas. Você analisar que o Bahia, por exemplo, vai fazer uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro, mas conseguir se salvar, eu não vou ficar, é um ano ruim, mas é um ano de alívio. Mas se o Bahia tiver, então, assim, a gente tem que entender, né, eu acho que o torcedor, ele tem que entender qual o nível de expectativa que você criar. Eu falei com ele, mas eu não criei expectativa nenhuma pensando pro Bahia, porque eu acho que é um ano de transição, é um ano de mudança, e nenhuma mudança em nenhum lugar do mundo ela acontece com o varejo de condão, né? E principalmente uma mudança de filosofia, porque você está fazendo que o time joga de uma forma que nunca jogou, é exagero, mas tipo assim, mas que não é o costume, né? Então, assim, isso demora. Você tá trazendo um treinador de fora que ele vai conhecer, pô, jogar em altos do Piauí não é normal. Você pega uma viagem. Então, tudo isso vai criando cancha, vai criando. Assim, lógico que poderia ter encaixado e ter ganho tudo, poderia, mas não, a realidade que se impôs é essa. Então, eu não tenho muita expectativa de que o Bahia. Eu quero que o Bahia faça um campeonato que eu consiga ver ideia de jogo acontecendo, resultados acontecendo, jogadores melhorando, você vê a evolução do time. Acho que a consequência disso, o Campeonato Brasileiro é tão equilibrado que você ficar em décimo quinto, às vezes é uma rodada, velho. Então é dois, três, quatro pontos, né? Às vezes é um vacilo que vai acontecer. Então, eu acho que se manter na Série A e o que vier disso, para mim, vai ser muito lucro. Agora, a ideia de jogo, para mim, tem que acontecer, né? E ter um time mais equilibrado nesse aspecto, para mim, é algo mais importante, sabe? É, não adianta, né? Eu acho que essa mudança também entre aspas, né? De sistema, né? Que foi a maior mudança que a gente vai comentar aqui, né? Desde a última gravação até agora. É isso. Essa mudança de sistema levou, é nítido, que o time está mais equilibrado. Os jogadores estão mais confiantes de jogar dessa forma, né? O elenco que ele tem na mão, né? Se sente mais confortável. Os zagueiros estão mais protegidos. O meio de campo consegue, né, ter Biel nessa posição aí, né? Entre aspas, no quadro, né? Como um segundo atacante. Para mim, ele rende muito mais do que ficar preso numa ponta. Até Everaldo ontem mesmo, né? Jogou muito melhor. Então você consegue perceber melhores, né? Que eu acho que, por exemplo, Jacaré ali naquela posição, ele até fala, né? O Renato Pereira até fala isso na coletiva. E eu concordo com ele. Jacaré, na questão ofensiva, ele é muito interessante. Mas ele tem dificuldade muito grande, natural, né? Na recomposição defensiva. Então, enfim, provavelmente ele não vai ser o titular, né? Ou vai vir alguém, ou o André vai assumir, enfim. Né? Porque a gente precisa de alguém ali que tenha esse suporte defensivo. Então, assim, ainda vai vir muita coisa. Por exemplo, a galera até descobriu aqui, tava até passando aqui, que a galera já descobriu a passagem de Tassiano já vindo para Salvador, né? Deve chegar amanhã.
É,
Né? Então.
a notícia aqui na imprensa do Rio Grande do Sul é que ele não joga a final do estadual, né? Comentei isso lá no grupo da gente. Véi, às vezes, Cazuza já me disse isso uma vez, né? Porra, velho, você tem às vezes umas informações que, porra, se você desse e ficasse lá fazendo esse oba-oba que a galera faz rede social, né? Porque diversas vezes a gente tem acesso a informações, entre aspas, privilegiadas, não por nada, mas assim, eu tava ouvindo um programa de rádio de uma rádio do Rio Grande do Sul. Que não tá na internet. Ou seja, você não vai conseguir ouvir esse programa, a não ser que você, porra, se dê o trabalho de querer ouvir o programa. Que para mim é um hábito. Então eu ouvi aqui, na hora eu botei lá no grupo, no mesmo minuto, o A Tarde publicou, entendeu? Possivelmente o cara recebeu a informação, o Marcos Valença recebeu a informação, ou também estava ouvindo o programa, né? Já que ele trabalha com isso, né? Então, se a gente quisesse fazer esses oba-oba aí de notícia, a gente dava para fazer, porque lá no nosso grupo tem muita informação boa.
É, para esse grupo aí, a gente podia começar a vender, viu? Um calado.
A gente não é jornalista, pô. A gente não ganha dinheiro com essa porra. Melhor deixar só na nossa resenha mesmo. Então é certo que ele vai jogar, pô, é certo, né? A informação era muito, muito segura de que ele iria jogar, né? Ele se despediu ao final do jogo contra o Ipiranga.
Uma ideia de despedida mesmo, né?
Ele
Chega
se
até.
despediu, sim. Ali ele estava se despedindo, agradecendo, atravessou o campo de joelho, tal. Ali foi uma despedida, pô. Ele estava certo. A questão de Taciano no Grêmio é que Renato gosta muito dele, certo? Só que Renato não enxerga ele na posição que ele gosta de jogar. E aí Taciano até virou meme a história do polivalente Taciano, porque Taciano tá jogando, jogou até de lateral direito, pô. Se a gente pegar o mapa com as posições de Taciano distribuídas em campo, Taciano no Grêmio só não jogou de goleiro, acho que goleiro lateral esquerdo e atacante, pô. De resto, jogou em todas as outras posições no campo, entendeu? De zagueiro, de lateral direito, de primeiro, de segundo homem, de terceiro, de quarto, de meio de campo, jogou de ponta, todas as posições, pô, ele já jogou, entendeu? Então, isso incomoda bastante ele, porque ele virou o polivalente Taciano, que joga mais ou menos em todas as posições, mas não joga bem em nenhuma, porque ele nunca tá na posição dele, e achou a oportunidade de vir para um time que ele já conhece, que ele já tá adaptado, né? Acho que pro Bahia isso vai ser muito bom, porque ele não vai precisar passar por uma adaptação de torcida, nem de cidade, nem de nada. Teve aqui, se deu muito bem, né, jogando pelo Bahia. Então eu gostei muito da contratação, né? Eu que usei aqui esse microfone para dizer que eu não queria que trouxesse nenhum jogador que já tinha passado pelo Bahia. Esse aí é o primeiro que eu bato palma. Porque realmente eu acho que ele pode agregar muito, principalmente na posição que ele joga. Chega para ser titular. Isso aí que fique claro, tá sendo, não vai vir para brigar com posição, com Daniel, com Cauli, com ninguém. Ele vai vir para ser titular. Resta saber se ele vai fazer o segundo ou terceiro homem de meio campo. Eu espero que seja o segundo, que é a posição que eu gosto, que eu acho que ele joga melhor, né? Mas vamos
ele
ver.
Ele tem essa função de segundo homem, acho que o que veio do Fluminense também tem essa função. Tô curioso aí pra ver. Também deve ter saída também, né? Não sei se Mugni e Daniel vão ficar. Né? Eu acho que tem uma mudança interessante nesse meio de campo acontecendo. É, eu sinto, Azevedo também, ele gosta de jogar, né, como esse segundo homem. Assim, eu acho que o grupo, né, a ideia aí é você montar um time mais copeiro mesmo, né? Sem tanta estrela, mas daqueles jogadores que tem, né, essas características, né, de bater lá na frente, né, de ter uma boa recuperação defensiva. Vamos ver se dá uma ajustada nesse meio de campo aí, né?
É, e assim, Edgar, se a gente chegar no final do período, né, digamos, no final do ano, e tá lá, o Bahia foi campeão baiano, se manteve na Série A, avançou ali até as oitavas da Copa do Brasil, quartas da Copa do Brasil. Vai, no final das contas, vai ter sido um ano positivo. É, eu acho que Bellintani tem uma frase, né? Vitor Ferraz usou essa frase naquele programa que a gente fez com ele, que eu fiz com ele lá em Criciúma, que ele falou assim, se a gente olhar o filme, não a foto, né? Porque quando a gente olha a foto, a foto são momentos, né? Se a gente pegar aquele gráfico que o SC Bahia Números faz em relação a... Eu não lembro como é que ele chama, acho que ele chama de nível de satisfação da torcida, de empolgação da torcida, né?
É bem legal aquilo.
Eu abri aqui, termômetro, ele chama de termômetro do SC Bahia Números, né? E aí ele faz ali quatro perguntas e você vê que começou com a expectativa lá em cima... Ela foi, desceu, desabou, chegou quase lá embaixo, após a eliminação do Campeonato do Nordeste, e aí ele agora já volta a subir de novo, entendeu? Porque cada pontinho desse aí, ele é um retrato do momento, né? Pô, o Bahia tomou 3 pro Fortaleza, pô, jogando de uma forma que o Fortaleza só não deu mais porque não quis, pô. No outro dia tá todo mundo chateado. Né? Aí o Bahia vai e mete 4 no Itabuna, no dia tá todo mundo feliz. Então, se a gente chegar no final do ano com o Bahia, e a gente vai fazer esse programa aqui, né, depois, né, da semana que vem, a gente vai ter aí uma semana para poder produzir e trazer, né, qual é a expectativa do Campeonato Brasileiro, de posição e tal. Então, se o Bahia permanece na Série A, o Bahia ganha o Campeonato Baiano, mesmo com a eliminação da Copa do Nordeste, mesmo com a goleada pro Sport, no final do ano, o filme, né, vai ser um filme bom, né, não vai ser um filme ruim. É a Série A, ela que vai determinar, eu acho que... porque ela é a mais importante, né? Ela que vai determinar qual foi o raio-x da temporada, digamos assim, né? Porque um exemplo bem claro disso é o Fortaleza. Porque o Fortaleza, ano passado, passou um turno inteiro na lanterna. Todinho. O Fortaleza virou o turno tendo que fazer algo histórico que nunca tinha sido feito. Um feito até maior do que o do Fluminense, quando escapou do rebaixamento. E o Fortaleza foi lá e classificou para Libertadores, para pré-Libertadores. Então, quando chegou no final do ano, o final do ano do Fortaleza foi positivo, mesmo passando um turno todo tomando porrada, entendeu?
É isso mesmo. É porque, na verdade, pô, qualquer momento, qualquer turbulência que acontece, né? Um torcedor e quer que mude tudo, acabe tudo, né? Teve gente até que falou, não, devolve o Bahia de volta aí, grupo City. Assim eu não quero, não, né? Então é isso, né? O torcedor tem essa questão passional, tem essa questão mais imediatista, né?
E quarta-feira, quer falar mais alguma coisa aí sobre o baiano? Não, né?
Esperar aí o domingo.
O Bahia pode conquistar o 50º título, né? Estadual, é uma marca interessante, é um número cheio aí. O Bahia tem 49 títulos, o Vitória tem 29, o Bahia pode chegar a 50 e se aproximar um pouquinho aí do ABC, se o ABC não for campeão esse ano, né? Ainda tem isso, que o ABC tá bem que só. O ABC tem 57, né? Que é o recordista do Brasil em títulos estaduais, o Bahia é o segundo. Então, vamos ver se a gente chega aí esse 50º título. Falando em ABC, né? Copa do Brasil, vai ter o sorteio quarta-feira e o Bahia tá no pote 1. Né? São 2 potes separados pelo ranking da CBF. O Bahia está no pote 1 e pode pegar qualquer um dos adversários do pote 2. Né? Esse pote 2 é composto por Sport, ABC, Ipiranga de Erechim, CRB, Náutico, Tocantinópolis, Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, CSA, Remo, Brasil de Pelotas, Paysandu, Volta Redonda, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá. Né? São 16 times. Eu fiz aqui uma divisão e falei na sequência dessa divisão, o Edgar também tá olhando aí para a imagem, e a gente separou eu separei em três blocos, né? Que seria os times que eu não queria pegar, os times que são chatos, né? Mas que o Bahia teria a obrigação de ganhar, até dos que eu não queria pegar também tem obrigação. E os times acessíveis, né? Que seriam os mais fáceis. Como essa imagem podia circular, eu não quis botar aqui a obrigação de ganhar, né? Para isso daqui a pouco não vazar aí. Mas seriam times que o Bahia tem. Falando aqui, eu falo sem medo. O Bahia tem a obrigação de ganhar, né? Vamos começar lá por baixo, Edgar? Você discorda de algum daqueles que está ali no acessível, que seria CSA, Remo, Brasil de Pelotas, Paysandu, Volta Redonda, Nova Iguaçu, Maringá e Águia?
Não. Eu só acho que o Volta Redonda seria até um time chato, né? Pelo que ele fez aí, né? No Campeonato Carioca. Mas é um chato acessível, vamos dizer assim. Acho que não.
Eu acho que o problema, o porquê que me fez botar o Volta Redonda lá embaixo, é porque é um time de terceira divisão, né? É um time que passou no Campeonato Carioca muito mais pela incompetência do Botafogo do que por qualquer outra coisa, né? Então, não é um time que vem fazendo grandes coisas.
7-0 pesa, né? Tomaram 7, tem esse peso também. Rapaz, desses aí, o que eu preferiria aí era o CSA, pela questão de logística. Acho que é o mais acessível, assim. Tipo assim, se você for contabilizar, né? Tipo, ideia de Paysandu e Remo serão dois jogos acessíveis, mas chatos ao mesmo tempo, porque vai lotar lá, né?
Mangueirão, né? Foi inaugurado esse final de semana até com o Repá, 1-0 pro Remo. O Remo vem melhor do que o Paysandu. Mas são dois times de Série C, né? São elencos mais fracos. Né? O próprio Águia, se jogar, se for com Águia, o jogo vai ser em Belém. Né? O presidente do Águia já disse que vai fazer o jogo em Belém, porque Marabá não tem estádio. E o estádio mais próximo seria Imperatriz, no Maranhão, mas por decisão interna lá, eles vão jogar no Mangueirão.
Teleteria e tal, né?
Mas assim, velho, se for, por exemplo, Águia e Bahia, eu não sei se vale a pena levar esse jogo pra Belém, não, entendeu? Não sei se vale a pena, né? Se for Águia e Palmeiras, Águia e Flamengo, aí pode botar lá, porque vai fechar os 55 mil lá do Mangueirão. Mas, assim, Águia seria uma logística, se for em Belém, muito boa. Se for em Marabá, razoável, tem aeroporto, né? Marabá, a cidade não é muito ruim. Maringá também não é muito ruim a logística, né? Mas, óbvio, que CSA seria o mais desse grupo aí de baixo, por logística e por momento também, né?
Ruim, nem foi para as finais do Campeonato Alagoano e tal.
Ainda caiu na Copa ontem, pô. Ele tinha que disputar, ele foi para a Copa Alagoas para disputar uma vaga para fazer uma eliminatória com o terceiro colocado, talvez conseguia a vaga na Copa do Brasil ano que vem, caiu ontem. Né? O CSA tá mal. O segundo grupo, né, que seria CRB Náutico, Tombense, eu ia falar Tocantinópolis. Tombense, Ituano e Botafogo de São Paulo.
Você botou o Botafogo aí como chato, por quê? Pela campanha do Paulista?
O Botafogo passou de fase no Paulista, né? Um time de Série B também, né? Um time que tem...
Subiu agora.
Acabou de subir junto com o Vitória, né? É um time de Sérgio junto com o ABC, né? É um time empresa, é um clube empresa, organizado, né? Não colocaria ele. É um time que jogou acabou de disputar o Campeonato Paulista, então tem um elenco ainda de Campeonato Paulista. Qualquer análise que a gente faça em relação ao time de estadual, o Campeonato Paulista, ele é muito mais forte do que qualquer um outro, né? É um time que conseguiu passar de fase no Campeonato Paulista, foi eliminado pelo Bragantino, né? Tomou 2-0 no jogo das quartas de final. O Ituano só tá aí por um motivo, pelo que ele fez no Corinthians, né? Ele já se provou que num jogo eliminatório ele pode levar uma decisão dessa pra pênalti e o goleiro deles pega pênalti, porque no Campeonato Paulista o Ituano foi pra última rodada num grupo que tinha Ituano, Ferroviário e São Bento, e dos três, um classificava e dois seriam rebaixados, porque eram as três piores campanhas do campeonato. O Ituano ganhou, classificou no grupo com o Corinthians, e São Bento e Ferroviário caíram. Então, se o Ituano não classifica, e caía, entendeu? Então, assim, ele vinha fazendo o Campeonato Paulista muito ruim. Tá. Mas num jogo só contra o Corinthians, conseguiu, né? Dentro da Arena Corinthians, lá de Itaquera, levou para os pênaltis e tomou 1-0, conseguiu empatar, levou para os pênaltis e eliminou o Corinthians.
Essa próxima rodada vai ser quando? A data já tem?
Dia a data exata não, mas é na semana do dia 12, a semana antes da Série A. Quarta-feira, naquela no meio de semana antes de começar a Série A, e a segunda dia 26.
Pelo menos 3 semanas, né? É, não, porque eu fiquei pensando, né, pô, se a RB Náutico hoje, se a rodada fosse, né, tipo, na próxima quarta, seria interessante. Porque eles foram eliminados da Copa do Nordeste, meio que tem uma pressão, né? Já vão vir mais pressionados e tal. Aí seria até bom, até meio próximo, né? Seriam chatos, mas com esse viés aí de...
É, o CRB tem um freguesinho enorme pro Bahia, né? O Bahia é lascado aí na Copa do Nordeste, pegou o CRB e meteu 3, né?
O Bahia não perde o CRB há um tempão aí.
22 anos.
Que coisa, né? Tem coisa que é muito doida, né?
É. E no grupo lá de cima, que eu botei que eu não queria enfrentar, tem até um contrassenso aqui, né? Porque tem dois times gaúchos no pote 2, o Brasil e o Ipiranga. Os dois estão mais ou menos à mesma distância aqui de Nova Petrópolis. Então, se eu quiser ir assistir o jogo, a distância é a mesma. São em torno de 300 quilômetros.
Poxa, ué.
É, não dá pra fazer bate-volta, até porque é um jogo, vai ser meio de semana de noite, então não daria pra fazer bate-volta, teria que ir, dormir e voltar no outro dia de manhã. É, seria bom, eu gostaria de assistir o Bahia jogando, mas o Ipiranga, que eu botei nesse grupo que eu não quero enfrentar, ele é um time, assim, nos últimos anos, né, é um time de Série C, né, tá disputando a Série C, mas ele chegou na final do Campeonato Gaúcho ano passado, né, e esse ano... É, vendeu caro a eliminação pro Grêmio.
Não, eu vi o jogo aqui, rapaz. Até aquele Kaique, né? Aquele goleiro que era do Vitória. Tá lá.
Isso.
Rapaz, o joguinho foi. Os caras botaram 1-0 ainda, o Grêmio virou. Mas...
Eles fizeram o resultado em casa, né? Ganharam do Grêmio de 2-1 de virada. Aí vieram pra Arena com a proposta de jogo muito bem executada. Conseguiram fazer 1-0, ou seja, chegou a botar 3-1 no agregado. O Grêmio com gol de Tassiano. E com a grande atuação de Tassiano foi o melhor jogador em campo, conseguiu virar o jogo para 2-1 e levar para os pênaltis. E nos pênaltis, o Grêmio acabou sendo classificado, né? Então, assim, é um time que eliminou o Red Bull Bragantino dentro de casa. Então, lá no Colosso da Lagoa, que é o estádio deles, que é um estádio acanhado, é um estádio de gramado ruim, pesado, muito próximo aí desse gramado de Riachão, né? Eles conseguem jogar muito bem, né? Então, foram campeões do interior aqui do Campeonato Gaúcho, que é um campeonato relativamente forte, né? Mais forte que o baiano, né? Conseguiu, dentro da arena do Grêmio, levar a decisão para pênalti, por pouco não passa, né? Faltou muito pouco para passar. É um time muito chato. E para o Bahia seria uma viagem muito ruim, porque eles estão no norte do estado, próximo a Chapecó. Então, mas é assim, é 100 km de Chapecó. O Bahia teria que fazer a logística nojenta de ir para Chapecó, para depois ir para Erechim ou ir para Passo Fundo, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul também, que tem voo, que está a 100 km de Erechim também. Então, assim, o Ipiranga, além de ser esse time chato, de ser esse time que pode surpreender, ainda tem a logística que é ruim, entendeu?
Vamos ver, rapaz.
E aí, junto com ele, eu botei o ABC e o Sport, né? O Sport vive um momento bom na temporada, né? É o equipe mais forte do Pote 2, né?
Quase lá ia pro pote 1, né?
Falhou sua fala aí,
Igor. Quase lá ia pro pote 1, Sport. Acho que é o último resultado.
É isso, ele foi o último. Ele foi o último que não foi, digamos assim, né? É o primeiro do pote 2, né? No ranking da CBF, ele é o primeiro. E tem o ABC, né? Que eliminou o Vasco, né? Nos pênaltis, que vem fazendo a Copa do Nordeste boa, que vai jogar quarta-feira agora a semifinal. Contra o próprio Sport, né? Sport e ABC fazem uma das semifinais, Fortaleza e Ceará faz a outra. Então, assim, é um time muito forte no Frasqueirão. Eliminou o Náutico ontem, assim, com certa facilidade, mesmo sem torcida, né? Tem, acho que, 16 ou 17 jogos invictos no Frasqueirão. Então, seria um jogo ruim lá. E
essa fase aí de volta, né?
Já são dois jogos, isso. Então, assim, de todos mesmo, o pior de todos é o Sport, né? O Sport... É uma coisa
chata porque, assim, se você é eliminado, você potencializa o efeito da derrota da Copa do Nordeste. aumenta a crise, porque
se não der, tá engasgado. Rapaz, ser eliminado pelo Águia é pior do que pelo Sport.
Sim, não, beleza. Mas eu acho que nesse momento específico, você pegar o Sport, pra mim, seria... Assim, o que pudesse evitar, eu evitaria, entendeu?
Óbvio, porque é o time mais forte, mas não porque o resultado adverso contra o Sport vai ser pior. O Sport é o único time desses aí que, quando sortear, o torcedor vai falar: vamos ser eliminado. É o único. É o único que o torcedor vai falar assim: realmente, esse aqui a gente pode cair, entendeu? Os demais, o Bahia tem obrigação de classificar contra todos os outros.
A obrigação tem, principalmente porque são dois jogos, né? Eu também acho que entra como favorito mesmo. Acho que até com, isso, né? Na teoria, o Bahia seria favorito contra o Sport, mas tem essa questão aí da boa fase do Sport e da pressão do jogo, que bem ou mal fica na história, né? E tá muito recente, assim. Por isso que eu pondero essa questão do Sport por conta disso. Desses aí, o que eu menos não queria pegar agora seria o Sport mesmo.
Vamos aguardar aí, quarta-feira vai ter o sorteio. Eu vou participar lá com o pessoal do Info Bahia. Eles vão fazer uma live para poder cobrir, né, o sorteio. E eles me chamaram para poder participar, não como torcedor do Bahia, mas por causa do site lá do ranking da CBF.
O Leiro,
João, né? João, eu só vinha Leiro na cabeça, João Leiro. Ele me mandou o convite, me chamou e vou participar lá. Quem quiser ver minha cara, quem sentiu saudades do secador tricolor e dos vídeos lá do nosso canal do YouTube, na hora do sorteio lá da Copa do Brasil, eu vou estar participando lá com o pessoal do Info Bahia. E falar em ranking, eu fiz aqui também uma apanhada, né, da posição do Bahia atual. Isso aqui já é na projeção de 2024, né, já projetando 2024. Com as eliminações que tiveram na primeira fase e na segunda, o Bahia hoje é 15º colocado no ranking da CBF e o Bahia tem possibilidade de passar o Atlético Goianiense, que já foi eliminado, que com certeza o Bahia vai passar, o Bahia está a 90 pontos do Atlético Goianiense, e o Botafogo, que também está muito próximo do Bahia. O Botafogo, na verdade, está passando o Bahia agora nessa projeção de 24, porque em 23 ele estava atrás. Mas o Botafogo está 24 pontos à frente do Atlético Goianiense. Então o Bahia está ali 100 e poucos pontos do Botafogo, né? Então o Bahia. E aí, um pouco mais na frente, tem o Grêmio, que já está mais de 1.000 pontos, e o América Mineiro, que tem 1.500 pontos. Então, assim, se a gente olhar de chance real do Bahia passar, e o Bahia teria ali de forma muito confortável a possibilidade de ficar em 13º, né, no ranking, com possibilidade de ir até 11º, mas já numa situação mais difícil. Mas é porque que a gente está trazendo isso. A gente fez isso ano passado, né? Esses aqui são os times para a gente torcer contra, né? São times que estão no pote do Bahia, tanto Botafogo como Grêmio e América, né? Que estão no pote 1, mas vamos torcer contra eles, porque a eliminação deles vai trazer esse benefício para o Bahia. E dos times que podem passar o Bahia, né? Olhando de uma forma geral, são 6 times. Curitiba, Cruzeiro, Goiás, Cuiabá, Ceará e Red Bull Bragantino. O Red Bull caiu para o Ipiranga, o Ceará caiu para o Ituano. E eu ainda esqueci de citar isso, né? Que o Ituano eliminou o Ceará nos pênaltis também. O Cuiabá caiu ainda na primeira fase, e o Goiás caiu para o Águia de Marabá. Então esses 4 times já diminuíram bastante a possibilidade de passar o Bahia. O Ceará eu diria que é quase impossível, porque está na Série B, né? Não teria como passar o Bahia. E o Cuiabá, o Goiás e o Red Bull Bragantino tá ali na Série A brigando, então seria importante, né, o Bahia avançar mais uma fase aí para dar uma certa tranquilidade. E aí Cruzeiro e Coritiba também tem a chance, apesar de estarem um pouco mais longe, mas caso o Bahia caia e eles avancem, a possibilidade deles passarem o Bahia aumenta. Então se a gente olhar aí pro ranking da CBF, vamos secar aí, né? Cruzeiro, Coritiba, Botafogo, Grêmio e América Mineiro.
Pecador ligado.
O ranking ele é importante, assim, a partir do momento que a CBF acabou com as 10 vagas da Copa do Brasil através do ranking, muita gente olhou para o ranking e falou assim: ah, o ranking serve mais para nada. E é óbvio, né, que ele perdeu relevância ao não dar mais as vagas para a Copa do Brasil, perdeu muita relevância. Entretanto, é ele que faz essa divisão de pote, né? Porque se fosse tudo um pote só, o Bahia podia pegar o Palmeiras, o Flamengo nessa terceira fase, né? E não vai. Então, o Bahia estando dentro do grupo principal e ficando no pote 1, proporciona a possibilidade de pegar um Águia de Marabá ao invés de pegar um Flamengo, né? Então, o ranking ainda tem essa importância nos sorteios da Copa do Brasil, principalmente da primeira, da segunda e terceira fase. Na primeira fase, a questão do empate, né? E de pegar um adversário também mais fraco. Na segunda fase, já não tem mais a vantagem do empate, mas pegar um adversário mais fraco. E na terceira fase, agora também pegar um adversário mais fraco, sem nenhum tipo de vantagem, mas é melhor pegar o Águia de Marabá do que pegar o Flamengo, né? E para poder finalizar, trazer aqui do final de semana, né? O Bahia jogou aí pelo Campeonato Brasileiro, da Série A1, Campeonato Feminino. Né? O jogo foi no sábado, mas jogou dentro de casa, contra o Grêmio.
Final eletrizante ali, não foi?
Foi um jogo muito bom, né, de assistir, principalmente, foi um jogo bom. O Bahia abriu o placar contra o Grêmio, tomou um empate, chegou a fazer o 2x1, mas foi assim, fez o 2x1, enquanto a gente comemorava o 2x1, o Grêmio empatou. E aí, enquanto o Grêmio comemorava o empate, o Bahia foi lá e fez o terceiro, né, gol de 3x2. O Bahia chega aí a uma pontuação razoável, né, o Bahia já tá com 7 pontos, tá... A rodada não terminou ainda, né? A rodada começou com o jogo do Bahia. O Bahia está dentro do G8, né? Que seria o grupo que leva para a classificação. Não é minha expectativa que o Bahia fique nesse grupo, mas a cada tijolinho que o Bahia vai botando vai trazendo um pouquinho mais de esperança, né? O Bahia competiu com o São Paulo, o Bahia competiu com o Palmeiras até um determinado momento antes de tomar o primeiro gol. O Bahia competiu com o Cruzeiro, mesmo perdendo o jogo. Com o Ceará não vale nem a pena levar em consideração, porque o Ceará está apanhando de todo mundo, o Bahia deu 10. E competiu com o Grêmio, que é um time forte, que é um time bom. Então, assim, o nosso comentário no grupo, né, Cazuza comentou, falou assim, Alex, a gente já pode dizer que o Bahia compete, né, e compete, né? E já tem 7 pontos, o Bahia pega o Real Ariquemes em casa, que é outro time que está apanhando de todo mundo. O Real Ariquemes esse final de semana tomou 8. Então, assim, são 3 pontos muito acessíveis para o Bahia, que levaria o Bahia a 10 pontos, e o Bahia depois, o Bahia ainda pega o Real Brasília em casa também. Então, são 6 pontos aí muito acessíveis, que somado aos 7 que o Bahia tem, já levaria a 13, e seria quase que suficiente para o Bahia não cair, que seria a primeira meta, né? Então, estou bastante esperançoso, é um grupo de jogadores, né, de comissão técnica, tudo, que já vem de um certo tempo. O Bruno Queiroz até fez uma postagem sobre isso, né? Que tem gente ali que está no clube desde 2019, um time que é tricampeão baiano, que conquistou 2 acessos, que teve um rebaixamento e que agora está jogando, competindo de verdade, né? Na Série A, da outra vez que o Bahia jogou a Série A, o Bahia não competiu. Então, tem trazido bastante alegria aí, estou bem esperançoso e estou me programando aí para que no dia 12 de... É por volta do dia 12, né, de maio, falta ainda quase 2 meses, mas o Bahia vai jogar contra o Inter, vou tentar participar lá, tá lá, para assistir esse jogo de perto. No campeonato sub-20, né, o Bahia teve o primeiro tropeço contra o Atlético Paranaense fora de casa, perdeu de 1-0, chegou a competir também, não assistiu o jogo, porque o jogo foi pago pelo sócio digital lá do Atlético Paranaense, mas o Bahia conseguiu competir, era líder invicto, né, tinha ganhado as 3 partidas, estava com 9 pontos, perdeu a primeira, mas continua ali na liderança ainda, apesar da derrota. É um time que vem se mostrando bem, né? Então traz aí uma perspectiva boa de futuro. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui, sigam a gente lá nas redes sociais, no Twitter, @esquadrão7171 numeral, no Instagram, @esquadrão.7171 também numeral. Um abraço a todos, até o próximo programa.
Valeu, galera, um abraço.